Trânsito.
A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã e sua contaminação para outros países do Oriente Médio tem causado uma preocupação global com os preços do petróleo.
Aqui no Brasil, o presidente Lula anunciou ontem uma série de medidas focadas em controlar o preço dos combustíveis, especialmente o diesel, que tem maior impacto sobre o frete.
Entre elas está o aumento da fiscalização sobre distribuidoras e revendedoras de combustíveis para evitar o aumento abusivo de preços.
E hoje a gente conversa com Ricardo Morishita, secretário Nacional do Consumidor, sobre essas ações. Boa noite, secretário.
Boa noite, um grande prazer falar com vocês e com a Voz do Brasil.
Secretário, vamos começar falando dessa força-tarefa que foi criada pelo governo federal para acompanhar os preços dos combustíveis nas bombas. Como é que vai funcionar, quem faz parte e quais as ações estão previstas?
Olha, esse grupo que foi reunido aqui, sobretudo pelo decreto, ele é composto pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, que tem hoje novas atribuições, inclusive a fiscalização de preços abusivos, ela é que ajuda a liderar esse grupo. Tem também a Receita Federal, a Senacom e o CAD. Esse trabalho integrado entre esses órgãos visa uma única coisa: fazer com que as ações saiam de uma maneira integrada, mais forte, para que no final a gente possa garantir e combater os excessos e os abusos eventualmente praticados. A gente tem várias medidas, desde a elevação de preço sem justa causa, que é uma das questões, sempre lembrando que o preço de combustíveis no Brasil, na bomba, é livre. Então nós estamos fazendo um controle de exceção, quando há um excesso, quando há uma elevação que seja acima daquela que poderia ser justificável, seja pelo posto num primeiro momento, seja pela distribuidora ou ainda por toda a parte da cadeia. Essa é uma das medidas. E a segunda medida, que também é muito importante, trazida pelo decreto, é sempre assegurar para o consumidor a informação. É a partir da informação, da transparência da informação, que o consumidor, primeiro, ele pode acompanhar e tomar a sua decisão de compra, e segundo, é quando o posto também, que afixa aquele preço, ele fica exposto à sociedade. É uma maneira de se controlar, que a sociedade possa acompanhar e possa fazer as suas escolhas. Então, esse grupo tem essa finalidade.
Pois é, que eu queria pegar um gancho aqui, né? O senhor falou sobre a situação de mercado, né? O que é uma prática abusiva? Porque se o preço do petróleo sobe, as pessoas esperam que o preço dos combustíveis suba também, né? Mas aí a gente tem situações em que essa subida configura práticas abusivas, fraudulentas. Como é que se faz essa diferenciação?
Olha, quando você tem... Vamos trabalhar com duas situações, né? Quando você tem um aumento de preço que é correspondente ao aumento do produto, então você tem ali uma lógica que vai mostrando. Aumentou o preço do combustível na refinaria, aí teve um impacto na cadeia de distribuição. É natural que chegue na bomba esse impacto. Então a gente está falando de um processo natural de aumento de preço. O que que caracteriza a abusividade quando há um excesso? Por exemplo, quando não há um aumento de preço, seja na refinaria, seja na distribuidora, e o dono do posto, ele resolve, por exemplo, aumentar a margem de lucro dele. E aí ele faz aquela subida, aquela elevação. Mas note, num processo natural do mercado, quando nós estamos sem guerra, com produto sendo oferecido, transporte sendo absolutamente possível, que ele aumente a margem de lucro dele dentro de uma normalidade, não há problema. Mas nessa situação agora, que nós estamos vivendo uma guerra, em que há uma redução de acesso ao próprio produto, então a guerra impede que seja enviado os navios com óleo aqui para o Brasil. Então é uma situação que o mundo inteiro está sofrendo. E como disse o presidente Lula, é algo que não foi provocado pelo Brasil, mas nós estamos sofrendo esse impacto. Então, neste momento de esforço, em que, por parte do governo, que ele já trabalhou, endereçou medidas no âmbito federal dos tributos, ele fez toda uma modelagem para que esse impacto seja menor, em que toda a sociedade está colaborando, aumentar preços para aumentar margem de lucro nesse momento nos parece absolutamente abusivo. Então, é essa a caracterização. Uma segunda questão que ajuda a entender também como funciona essa articulação entre os órgãos federais para que possa ajudar o nosso consumidor no fim do dia. Não é natural que um posto aumente o preço e, simplesmente com absoluta tranquilidade. Por quê? Porque a concorrência entre os postos faz com que ele, se aumentado o preço, ele possa perder esse consumidor. Agora, quando os preços aumentam todos ao mesmo tempo, há que se avaliar o que, que aconteceu. É aí que entra também a autoridade da competência, o tribunal que trabalha com a concorrência. Então, a gente vai vendo que todas essas medidas elas vão integrar, não é? Uma ação que vai ser desenvolvida e, aos poucos, ela também vai se aperfeiçoando e se conecta também com todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Secretário,
a ideia é... Pois não.
O senhor fez referência aí à preocupação com a formação de cartéis, né? Quando os postos combinam o preço e agem sem concorrência. Como é que a Senacom pode atuar para inibir essa prática?
Veja bem, ocorreu um evento, né, na semana passada, em que alguns presidentes de sindicatos, alguns sindicatos, cinco sindicatos para ser absolutamente mais preciso, declararam que havia um aumento e indicaram o percentual. Há uma preocupação com um evento como esse, porque na hora que um presidente ele informa o valor do aumento, isso causa um impacto e pode causar um alinhamento de preços. Então, nessas situações, a Senacom não detém competência para lidar com o direito concorrencial, mas ela encaminhou ao tribunal, que é o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para que o CAD possa fazer a apreciação se houve um alinhamento de preços, se houve uma colusão. Por quê? Porque isso acaba provocando um alinhamento e pode suscitar um aumento involuntário ou voluntário por parte daqueles que passaram a ouvir e a compartilhar essa informação. Então, há toda uma preocupação. São duas coisas. Esse excesso é algo que preocupa. O Código de Defesa do Consumidor, há 35 anos, estabelece um limite. Ele diz o aumento, sem justa causa, é uma prática abusiva. Então, a análise ela é muito... já histórica, não é o primeiro momento que a defesa do consumidor lida com esse tema. Então, novamente, nesse momento, é importante se resgatar essas normas, especificamente o artigo 3910 do Código de Defesa do Consumidor, para que a gente possa trabalhar bastante e todo o sistema nacional, os PROCONs, a Associação dos PROCONs Brasil, o Colégio de Diretores Estaduais de PROCONs e todos aqueles que integram o sistema, para que a gente possa garantir, nesse momento de crise, esses direitos que todos os consumidores possuem.
Muito bem. Nós conversamos com Ricardo Morishita, secretário nacional do Consumidor. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, secretário.
Obrigado. Um grande prazer falar com vocês.